na prática, isso teria pouco efeito, porque a concorrência entre Estados faria com que a mulher pudesse sempre fazer o aborto no Estado ao lado. Ou seja, um dumping social de direitos humanos. Isso. E eu gostava que o Sr. Deputado me explicasse...
Sr. Deputado, era... peço desculpa, peço desculpa, Dr. Roberto, só porque é impossível. E o tema é suficientemente importante para que ouçamos as diferentes posições. Portanto, peço à Câmara que contenha as suas emoções. Os apartes não são para estar a contraditar enquanto a senhora deputada está a falar. E a senhora deputada tem todo o direito a exprimir a sua opinião, a sua posição, e vai fazê-lo em condições da Câmara ser ouvida. Faz favor, senhora deputada.
O ato de contrição tem lógica, porque nós precisamos de saber com quem é que contamos nesta Assembleia para defender o direito das mulheres ao aborto legal e seguro. E com quem é que contamos se a direita conservadora tentar reverter este direito. E, portanto, o ato de contrição que se esperava é que o senhor deputado Maria Murilo Lopes dissesse, não, eu estava enganado, porque utilizei um argumento que, na minha perspectiva, diga-me se eu estou enganada, não é diferente do argumento de não faz mal não ser legal em Portugal, porque na prática as mulheres vão à Espanha. Parece-me que é mais ou menos o mesmo argumento. Mas, Sr. Deputado, mas sobre a iniciativa liberal, podia ser um caso isolado, não creio que seja. Eu recordo um artigo, aliás, com um título bastante expressivo, de Carlos Guimarães Pinto, que se chamava O Coming Out de um Pro-Life, em que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto fazia uma comparação inanarrável, entre o direito ao aborto e o Holocausto. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto fez uma comparação entre o direito ao aborto seguro e legal em Portugal e o Holocausto. E, portanto, senhoras e senhores deputados, como o ato de contrição ainda não veio, na esperança que ainda possa vir, a única conclusão que eu posso retirar é que a iniciativa liberal tem muita dificuldade em disfarçar que sobre a capa do liberalismo há, na verdade, um substrato conservador, muito conservador, que foi o mesmo substrato que, mesmo não assumindo, adiou a dignidade das mulheres durante anos e anos e anos e fez com que só em 2008 as mulheres tenham conquistado o direito ao aborto em Portugal depois de tanta luta, por causa de muitos conservadores disfarçados de liberal, do pode-se, mas não se pode fazer, como nós bem recordamos. E, portanto, no final das contas, senhoras e senhores deputados, uma coisa é certa, com o Bloco de Esquerda, as mulheres deste país contam para defender os seus direitos.
Muito obrigado, senhora deputada. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, uma interpelação à mesa, com certeza.
Sr. Presidente, é para um pedido de defesa da honra da bancada, por favor.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Joana Mortágua, que fique muito
dois
claro,
minutos.
Estou-lhe a falar olhos nos olhos, cara na cara. Não há uma única pessoa da bancada da Iniciativa Liberal que não defenda o direito das mulheres à interrupção voluntária da gravidez. Escusa de ir buscar tweets, escusa de distorcer, escusa de descontextualizar. Essa é a história do Bloco de Esquerda. É a dissimulação, é a hipocrisia. São pessoas que nunca lidaram bem com a verdadeira democracia e que ainda esperam por uma Revolução de Outubro. Pois tenho a certeza que estaremos aqui a combater o Bloco de Esquerda e impedir que alguma vez isso aconteça. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se a senhora deputada... quer dar explicações?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Foi feita a defesa da honra e agora vai ser feita a explicação em relação ao pedido. Temos que ouvir.
Desde que o aborto foi legalizado em Portugal, ocorreram 80 mil abortos. Sugiro ao leitor que pare e tente visualizar este número. Este número corresponde a um estádio da luz cheio ou a um número de crianças em 500 escolas primárias. Mais à frente diz... Aterroriza-me muito mais pensar que poderei estar hoje no papel do pequeno funcionário público alemão que despachava as roupas dos judeus assassinados. Aterroriza-me pensar que ao aceitar o aborto como um ato legal e, pior do que isso, banal, fui cúmplice menor no assassinato de 80 mil vidas humanas. Quando daqui a 40 anos se realizar o aborto e me questionarem porque fui complacente, irei mostrar este texto. Temo que não me irá absolver por completo. Carlos... Guimarães Pinto, estava à procura, 7 de março de 2012, no Insurgente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está processualmente resolvido aqui a diferença de posições. Sr. Deputado Paulo Moacho, livre para uma intervenção, dispõe de 4 minutos e 53 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O SNS é uma das maiores conquistas do nosso regime democrático e por isso é que vários senhores deputados já o referiram hoje. E se é verdade que tem sido sistematicamente apontado como um dos melhores do mundo, também é verdade que há dados que são preocupantes. Já em 2019, o Eurostat indicava Portugal como o país com o maior grau de população com necessidades de cuidado de saúde não satisfeitas. Atualmente, 16% dos utentes, 1,7 milhões de pessoas, não têm médico de família atribuído e este número aumentou 230 mil desde 2022. Apenas 60% dos casos urgentes cumprem os tempos de triagem e a taxa de ocupação de internamento é de 91%. Nos cuidados continuados, as filas de espera aumentam e há cada vez menos camas. Por isso, é verdade que há problemas no SNS. Mas esses problemas não se resolvem com mais um remendo. Notamos que o nome do programa passou de Plano de Emergência para a Saúde para Plano de Emergência e Transformação da Saúde. Porque, na verdade, este não é um plano de emergência, porque não vai resolver no curto prazo nenhum dos problemas que o SNS tem, nem é para a saúde. Mas é um plano de transformação, isso é certo. Transformação porque muda o paradigma da saúde em Portugal. São os centros de saúde privados, é os milhares de pessoas que perdem o direito ao seu médico de família, é subcontratar e contratar privados para fazer tarefas que deviam ser o SNS a fazer. A verdadeira transformação que o SNS precisa e a verdadeira emergência a que é preciso dar resposta é a falta de profissionais de saúde, que este plano deixa de fora praticamente todos. Os enfermeiros, os técnicos do INEM, os farmacêuticos do SNS, os técnicos superiores, os técnicos auxiliares de saúde, administrativos, profissionais de reabilitação e tantos outros que enfrentam condições de trabalho extremas e remunerações inadequadas. Senhora Ministra, os profissionais de saúde estão fartos da conversa dos heróis. Profissionais de saúde não querem ser heróis, não têm que ser heróis. Os profissionais de saúde têm que ter o seu trabalho respeitado como qualquer pessoa e a sua dignidade enquanto trabalhadores respeitada e bem remunerada como deve ser. E este plano, em vez de fazer aquilo que deve ser feito, aquilo que faz é, em vez de contratar e reforçar os equipamentos do SNS, paga aos privados para prestar um serviço que será um serviço de pior qualidade. Comparação de custos, estimativas, nada nos é apresentado. E quando falamos de equipamentos, a emergência é, também já foi aqui referido, a execução do PRR, como ainda alertava há poucos dias o Conselho de Finanças Públicas. Senhora Ministra, Senhoras e Senhores Deputados, este não é um plano de emergência para a saúde, é um manifesto ideológico. Aliás, ele podia ter sido escrito pela Iniciativa Liberal. É a completa passagem para os privados daquelas que são funções que devem ser funções do Estado, que está mais do que provado, que está, aliás, já em outros debates sobre saúde, aqui referi, já está provado, demonstrado com estudos, os serviços nacionais de saúde que privatizaram acabaram a prestar piores cuidados de saúde às pessoas. Não é isso que nós queremos. A execução deste plano de emergência vai ser o princípio do fim do Serviço Nacional de Saúde Público, universal e tendencialmente gratuito, como o conhecemos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos uma última inscrição para intervenção. CDS-PP, Sr. Deputado Paulo Nunes, dispõe de 9 segundos e 15 a seguir de tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para a deputada Joana Mortágua, que entretanto se foi embora. Recusamos sempre discutir a questão do aborto apenas como uma questão de saúde pública. Sempre que há um aborto, há a eliminação de uma vida humana. E daí a posição de hipocrisia e de falta de sensibilidade social.
Obrigado,
do
senhor
Bloco
deputado.
De Esquerda. Porque despreza e esquece
está
sempre que há um aborto,
obrigado.
Há a eliminação de uma vida humana. E por isso o CDS será sempre um partido pró-vida e eu serei sempre, até ao fim da minha vida, um defensor da vida.
Está compreendida a posição.
Muito obrigado.
Está terminado. Sra. Deputada Rita Matias. Rita Matias, 9 segundos também, com os mesmos 15 segundos de tolerância que foram aplicados. Faz favor, Sra. Deputada. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em resposta também à Sra. Deputada Joana Mortágua, só para fazer lembrar um pequeno facto. A Sra. Deputada não fala por todas as mulheres. Olhe bem para a sua bancada. Tem 5 deputados, nós temos 50. Há muitas mulheres conservadoras que se reveem no Chega, se reveem nesta direita e não admitimos que se arrogue a dona das causas das mulheres. Não é e trai concessivamente as mulheres. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bem, vamos então agora à nossa fase de encerramento. O Bloco de Esquerda dispõe de 6 minutos para o efeito e vai usar a palavra.
Fabián Figueiredo.
Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Dispõe de 6 minutos. O Sr. Deputado só vai começar a usar a palavra quando a Câmara não houver condições. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, agradecer o contributo de todas as bancadas para este debate. O relatório das carreiras médicas de 1961, o embrião do que viria a ser o Serviço Nacional de Saúde, retratava assim a realidade desse tempo em que o público era suplementar à saúde privada e social. As crianças não têm a mínima assistência, morrem com as doenças mais banais que alguns comprimidos, uma dieta adequada ou qualquer outro tratamento simples curariam em poucos dias. Nesse mesmo relatório lia-se ainda: morrem ali, num concelho do interior do país, 150 pessoas, das quais 86,6% sem qualquer assistência médica. A percentagem de portugueses que morre sem assistência médica é extremamente elevada em muitas áreas rurais. Era assim este nosso triste país, em que ao Estado cabia assumir um mero papel supletivo ou das instituições particulares e que entregava à caridade a prestação de cuidados de saúde dos mais pobres. Um país em que a vida acabava cedo porque se vivia uma vida inteira sem acesso à saúde, em que havia medo e temor da doença. A construção do SNS trouxe-nos futuro, prolongou a nossa vida, a esperança média de vida. Impulsionou a investigação, a nossa qualificação e bem-estar individual e coletivo. O acesso à saúde que promoveu permitiu um gigantesco passo civilizacional. Transportou-nos dos piores indicadores da saúde materna ou infantil para os mais avançados. Pulsa e respira a força da nossa democracia. Trata todas as pessoas, de todas as condições económicas e idades, da mesma forma. O SNS está sempre lá. É igualdade, é segurança, é solidariedade interclassista, combate ferozmente a desigualdade social. O SNS é vida. Nascer e dar à luz em Portugal passou a ser seguro. A extensão e o alargamento do Plano Nacional de Vacinação, os rastreios, o tratamento numa qualquer emergência. É o compromisso de lutar com todos os meios, por todas as vidas, por todos os doentes. É a porta aberta que acolhe todas as emergências. O SNS é por isso também esperança. É a prova que nos conseguimos organizar para criar instituições desmercadorizadas, inclusivas e democráticas, que não nos temos de conformar com a desigualdade, a indiferença individualista e as fronteiras de classe. Toda a tabela de IRS cabe no mesmo serviço, no mesmo internamento. Porque quando o assunto é mesmo sério, é no SNS que toda a gente encontra o porto seguro. O SNS é também liberdade, condição de liberdade.